Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de março de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Valor médio da gasolina nos postos começa a baixar. Natália Mello.
A queda é um reflexo da nova política de preços da Petrobras, que tem reduzido os valores do diesel e da gasolina nas refinarias.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Correio Celular. Esse é o novo serviço dos Correios que quer oferecer ligações e acesso à internet mais baratos.
Remédio para o tratamento da artrite reumatoide, que custa quase R$4.000, vai ser distribuído de graça pelo SUS.
E vamos falar da Previdência em outros países e comparar com o Brasil, onde a idade para se aposentar está entre as menores do mundo. Paola De Urte.
Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram.
A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Uma boa notícia para os motoristas. A gasolina no país tem ficado mais barata nos últimos meses.
Isso foi o que revelou um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
O preço para o consumidor é determinado por vários fatores. Mas essa queda nas bombas foi motivada pela redução dos valores da gasolina e diesel para as refinarias, feita pela Petrobras nos últimos meses. A repórter Natália Mello explica.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, registrou um preço médio de R$ 3,74 na gasolina nos postos do país na semana anterior ao Carnaval. É a menor marca registrada em 10 semanas. O valor médio do etanol também registrou queda de 0,7% nas bombas e ficou em R$ 2,84 por litro. Para Guilherme França, gerente executivo de marketing e comercialização da Petrobras, a queda é o reflexo da nova política de preços da Petrobras, anunciada em outubro do ano passado, que tem reduzido os valores do diesel e da gasolina nas refinarias.
Variar esse preço com as variações de mercado, ou seja, subiram as cotações dos derivados internacionais no mercado, sobe o nosso preço. Caem as cotações dos derivados do mercado internacional, também cai o nosso preço. Tá? Os dois últimos reajustes da Petrobras foram no sentido da redução do preço, tanto da gasolina quanto do diesel. Então, seria natural que também lá no consumidor já comece a perceber essa redução de preço na bomba.
Em fevereiro, o valor do diesel nas refinarias caiu em 4,8% e o da gasolina em 5,4%. Mas isso não significa que o consumidor sinta a mudança no bolso na mesma proporção. É que no caminho da refinaria até os postos de gasolina, o preço do combustível sofre algumas influências, como explica Guilherme França, da Petrobras.
Entre o preço que a Petrobras vende para os distribuidores nas suas refinarias e o preço que o consumidor enxerga no posto de gasolina, existe uma série de fatores, desde os tributos, as margens de distribuição e revenda e aos custos do etanol e do biodiesel que tem que ser adicionados aos produtos. Para você ter uma ideia do preço que se vê, que o consumidor vê na bomba de gasolina, o preço da Petrobras, sem os tributos, né, o preço inicial, ele representa aproximadamente 30% do preço que aparece na bomba, no caso da gasolina. E no caso do diesel, ele representa cerca de 50%.
Pernambuco foi o estado com o menor preço médio da gasolina na última semana de fevereiro, com preço médio de R$ 3,43 nas bombas. Na sequência, vem Maranhão e São Paulo. No Distrito Federal também teve queda e os motoristas sentiram um alívio no bolso na hora de abastecer. O repórter Ney Pereira foi conferir.
Aqui no Distrito Federal, de acordo com a ANP, o preço médio do litro da gasolina estava a R$ 3,68 na semana pré-carnaval e o consumidor pode encontrar valores bem abaixo disso. Para atrair clientes, alguns lugares estão oferecendo preço diferenciado de acordo com o tipo de pagamento. Em um posto na área central de Brasília, o litro da gasolina pode ser encontrado a R$ 3,42 para pagamento em dinheiro. No cartão de débito, sobe 10 centavos e no cartão de crédito vai a R$ 3,65. Os consumidores sentiram essa queda no preço da gasolina.
Eu abasteci o carro já dessa semana, da última semana para cá, em 4 postos e os 4 postos com preços diferentes. Já abasteci de R$ 3,49 e estou pegando esse posto aqui hoje, que vi na surpresa, R$ 3,42, né?
Caiu bastante, em vista do que estava antes, já diminuiu muito.
Já percebemos uma queda de preço, já tem umas 2 semanas que eu venho sentindo, ainda mais que temos empresa e a gente abastece todos os dias, então tem contribuído muito para a questão, né, do orçamento mesmo.
A cobrança de preços diferentes de quem paga com cartão de crédito ou com dinheiro foi permitida por meio de uma medida provisória publicada pelo governo federal no final do ano passado. Reportagem Ney Pereira.
Os saques das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, começam na próxima sexta-feira, dia 10 de março.
4 milhões e 800 mil trabalhadores estão nesse primeiro lote para a retirada do benefício. São os nascidos entre janeiro e fevereiro.
A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que os saques cheguem a 6 bilhões de reais.
Então, fique atento. Se você faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro, pode consultar pela internet se tem algum saldo em contas inativas. O endereço é fgts.gov.br.
Caso não consiga a informação, basta procurar a Caixa Econômica Federal. Neste sábado, as agências estarão abertas mais uma vez para auxiliar na liberação do benefício.
Com o crescimento da telefonia móvel no país, os Correios querem garantir uma boa fatia desse mercado apostando em um preço mais baixo.
Então, a partir de agora, os brasileiros têm mais uma opção de operadora. É que a empresa acaba de lançar o Correios Celular.
A operação do novo serviço vai ser gradual. Começa hoje na cidade de São Paulo e deve alcançar todo o país até o fim do ano.
Um chip de R$ 10 e mais R$ 30 em crédito. Isso é quanto vai gastar no primeiro mês quem quiser usar o mais novo plano de celular pré-pago do mercado, o Correio Celular. O taxista Peterson Santiago vê vantagens no novo produto.
Vem com um plano muito bom, né? Acho que vai dar um bom retorno, né, para nós, né, consumidores. E espero aí poder usufruir também dele, né?
Incluídos no pacote estão 100 minutos de ligações para telefones fixos e celulares de qualquer operadora e cidade do país. E ainda 30 dias de internet 3 ou 4G sem cortes do serviço quando o pacote for totalmente utilizado. Para se programar, depois de cada ligação, o cliente vai receber um relatório de consumo. Como explica Ion Moreira, presidente da EUTV, empresa parceira dos Correios.
Ninguém liga num call center porque gosta, liga porque tem problema. Estamos fazendo um investimento na área de call center que é, em média, o dobro que as operadoras móveis.
O Correio Celular começou a funcionar nesta segunda-feira na capital paulista. Até o fim do mês, 164 agências da região metropolitana de São Paulo também vão vender o chip. O serviço faz parte do plano de diversificação dos Correios, como conta o presidente da empresa, Guilherme Campos.
Todas as empresas de serviços postais do mundo tiveram que fazer essa diversificação. Todas elas tiveram que achar alternativas. E esse serviço que é colocado hoje aqui à disposição de todos os nossos clientes é uma grande alternativa para a empresa.
Hoje, cerca de 70 milhões de brasileiros não têm acesso à internet e 40 milhões estão fora do mercado de telefonia. Para Cristiano Morbach, vice-presidente de rede de agências e varejo dos Correios, a empresa quer ajudar na inclusão digital.
Os Correios vão funcionar como um agente da universalização. Então vamos levar essa possibilidade do serviço móvel pessoal aos mais longínquos recantos do país. É um plano que tem um diferencial, porque o cidadão ele vai poder acessar sites do governo federal sem consumir o plano de dados.
O público-alvo está nas classes C, D e E. A ideia é chegar a 8 milhões de clientes nos próximos 5 anos. Reportagem José Luiz Filho.
doença incapacitante e que provoca muita dor. A artrite reumatoide afeta 1 milhão de brasileiros.
O tratamento é oferecido pelo SUS e agora com uma novidade. Os pacientes vão ter acesso a um novo medicamento que promete mais qualidade de vida.
Pois é, um alívio para a maioria dos doentes. Isso porque o remédio, que custa quase R$4.000 por mês, será fornecido de graça.
Fui diagnosticada com artrite há 33 anos atrás. Num nível como o meu, eu já fui a grau 10 de dor, tipo desmaiar de tanta dor.
Essa já foi a realidade da carioca Larissa Jansen. Larissa luta há mais de 30 anos contra artrite reumatoide, doença que provoca rigidez nas articulações, dor, inchaço e vermelhidão, principalmente nas mãos e nos punhos, e também um cansaço muito intenso. Depois de passar por vários tratamentos, Larissa conta que há menos de um ano começou a usar o citrato de tofacitinib, o primeiro medicamento via oral com a mesma eficácia dos injetáveis.
Não preciso mais ficar internada tomando remédio na veia. Puxo ali o meu comprimido, tomo aqui no meu trabalho, controlo a dor.
Uma caixa do citrato de tofacitinib custa cerca de R$ 3.600 e dura apenas um mês. Como estudos clínicos comprovaram a eficácia do comprimido e pelo alto custo para os pacientes, o Ministério da Saúde decidiu fornecer o medicamento no Sistema Único de Saúde. Para a doutora Jamile Carneiro, chefe da Unidade de Reumatologia do Hospital de Base do Distrito Federal, a medida vai tornar a terapia mais prática e eficaz em alguns casos.
Para ter acesso nesse momento a esse medicamento, tinha que entrar na justiça ou tinha que pagar, e o medicamento realmente é de, né, de alto custo. Ou seja, se ele está incorporado ao Ministério da Saúde e aos protocolos que já existem, isso facilita bastante o acesso e, claro, beneficia o paciente como um todo, no sentido que a doença dele vai ficar controlada.
A expectativa é que até maio o medicamento já esteja disponível na rede pública de saúde. Para Larissa, a batalha contra a artrite continua.
Eu controlo a doença não me controla, não.
Segundo o Ministério da Saúde, a artrite reumatoide atinge mais de 1 milhão de brasileiros, a maioria mulheres. Reportagem Gabriela Noronha.
E quando o SUS distribui esses remédios de graça, o Ministério da Saúde também busca parcerias para reduzir os custos.
São remédios importados que passam a ser produzidos no Brasil.
Hoje foi assinada mais uma parceria para a produção em laboratórios brasileiros, que vai gerar economia para a saúde pública.
Atualmente, o Ministério da Saúde importa R$8 bilhões em medicamentos de alto custo por ano.
Remédios para o tratamento de câncer, artrite e doenças autoimunes, aquelas que provocam uma desorientação no sistema imunológico do organismo, vão ser produzidos por laboratórios de instituições públicas e vendidos ao SUS, o Sistema Único de Saúde. A parceria do governo com o Instituto Tecnológico do Paraná, o Butantan de São Paulo e o Biomanguinhos do Rio de Janeiro vai gerar uma economia de até R$3 bilhões. O anúncio da parceria foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Curitiba. Ele destaca que, além de ampliar as perspectivas tecnológicas do país, a medida vai reduzir custos para a saúde pública.
3 laboratórios com diversos parceiros diferentes tecnológicos que passam a produzir esses medicamentos, a vender de imediato para o governo brasileiro mais barato, com inicialmente 30% de desconto, e a cada ano eles são obrigados a reduzir 5% o valor do medicamento.
O ministro também assinou a compra de 30 milhões de doses da vacina antirrábica, que imuniza os animais contra a raiva. Reportagem Natália Koslick.
19h13 em Brasília.
Desde o final da manhã de domingo, foram totalmente restabelecidos os níveis operacionais da BR-163.
O trânsito flui no sistema pare e siga. É liberado alternadamente o fluxo em um sentido e depois no outro.
Novas escavadeiras e tratores chegaram hoje à região e 5 equipes trabalham para diminuir a lama e permitir que o tráfego volte ao normal.
A normalização do trânsito entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol, no Pará, vai depender de não chover muito nos próximos dias.
Exército, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, estão na região.
1.000 cestas básicas já foram distribuídas a caminhoneiros, motoristas e familiares que ficaram isolados.
No Brasil, a média de idade para se aposentar é de 59 anos.
É, Ayrton, está entre as menores do mundo.
Daqui a pouquinho, nossa repórter, que está em Washington, nos Estados Unidos, vai mostrar como funciona a previdência por lá e por que é preciso pensar numa reforma por aqui.
Você sabia que portadores de deficiência física, mental ou autistas podem comprar um carro com desconto, ou melhor, com isenção do IPI? Esse é o assunto de hoje no quadro Para Você Cidadão. Vamos ouvir.
Para Você Cidadão.
As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas podem comprar com desconto diretamente ou por representante legal automóvel de passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional. O desconto é dado no Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e também serve para menores de 18 anos. Para ter acesso ao desconto, é preciso preencher o formulário de requerimento de isenção do IPI no site idg.receita.fazenda.gov.br. O direito à aquisição com benefício da isenção poderá ser exercido apenas uma vez a cada 2 anos, sem limite do número de aquisições. Daniel Costa para a Voz do Brasil.
Uma das principais propostas da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso estabelece uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres se aposentarem.
Mas por que essa mudança? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que também é possível se aposentar apenas pelo tempo de contribuição.
Isso causa uma distorção. Pessoas que ainda não são idosas estão se aposentando.
E como os brasileiros estão vivendo mais e tendo menos filhos, as contas da Previdência vão ficar cada vez mais no vermelho.
A proposta do governo segue uma tendência mundial. É o que mostra a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Ortiz, que traz para a gente como os norte-americanos se planejam para a aposentadoria.
59 anos é a idade média em que um brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, é uma das idades mais baixas do mundo para ter direito à aposentadoria. No México, a idade média é de 72 anos. No Chile, é de 69. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior. A explicação para isso é que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde é possível também se aposentar por tempo de contribuição. 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. É o que explica o especialista em saúde pública, Valdur Schubert.
Na América Latina, somente 2 países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos.
Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social. Em média, um aposentado recebeu $1.300 por mês no ano passado, mas os valores podem chegar a $3.500 mensais. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são suficientes para manter a qualidade de vida depois que param de trabalhar. É por isso que é muito comum eles também contarem com um plano de aposentadoria privada ao longo da vida. O empresário Harvey Goldberg já tem 66 anos, mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios. Ele diz que se preparou para não ter que precisar da aposentadoria do governo, embora tenha contribuído para ela.
Yeah.
O arquiteto francês Stéphane Sparta, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo. Ele prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. E afirma que não quer receber assistência do governo.
hospital, não.
Nos Estados Unidos também existe uma discussão para saber se a Previdência é sustentável. Uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos, o que para o coordenador da Previdência do IPEA, Rogério Nagamini, é uma tendência mundial.
O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de Previdência no mundo todo. Países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. Um estudo recente que fizemos mostrou que identificou 46 países que aumentaram, estão aumentando ou vão aumentar a idade legal de aposentadoria.
Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios, por causa do envelhecimento da população. Problema parecido com o nosso. Mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% de todas as riquezas produzidas pelo país e causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20% do PIB. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Orte.
Criança feliz. Primeira infância.
O Amapá é o primeiro estado a receber o lançamento do Criança Feliz.
Mais de 2.500 municípios aderiram ao programa. Isso garante que as prefeituras recebam os recursos do governo federal e a formação dos profissionais.
Isso significa que as visitas de técnicos devem começar logo, logo. Eles irão até as casas das famílias para mostrar aos pais a maneira correta de estimular o desenvolvimento dos filhos nos primeiros 1.000 dias de vida da criança.
Iniciou nesta segunda-feira o lançamento do Criança Feliz nos estados. Durante todo o mês de março, o ministro Osmar Terra visitará as capitais para oficializar a adesão dos governos estaduais e municipais ao programa. O Amapá foi o primeiro estado a receber o lançamento. Após a assinatura das adesões, o ministro Osmar Terra fez uma apresentação destacando as razões científicas e a importância do programa nos cuidados com a primeira infância.
Principalmente os primeiros 1.000 dias de vida das crianças, filhas das famílias do Bolsa Família. Nós vamos acompanhar essas crianças em casa toda semana, orientando, apoiando a família, a estimulá-las da melhor maneira possível para que elas tenham a possibilidade de serem depois indivíduos com uma boa profissão, uma boa renda e ajudem a sua família a superar a pobreza.
Até agora, o governo estadual e as prefeituras de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Cutias já aderiram ao Criança Feliz. No mês de abril, os demais municípios terão uma nova oportunidade de adesão. O governador do Amapá, Valdez Góes, destacou que o Criança Feliz complementa as ações do Estado e do governo federal para garantir um futuro melhor às crianças.
Este programa Criança Feliz, ele dá a oportunidade de intensificar ainda mais a atenção do poder público, o acompanhamento, a medição e a correção até de rumos no que diz respeito à criança de 0 a 3 anos e as mães em gestação também nessas condições.
Serão acompanhadas as crianças beneficiárias do Bolsa Família e aquelas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Para esta semana, já estão confirmados os lançamentos estaduais do Criança Feliz na Paraíba, no Tocantins e em São Paulo. Reportagem Carolina Graziadei.
19 horas e 23 minutos em Brasília.
A gente falou aqui na Voz do Brasil de hoje que os saques das contas inativas do FGTS começam na próxima sexta-feira, dia 10 de março.
4 milhões e 800 mil trabalhadores estão nesse primeiro lote para a retirada do benefício. São os nascidos entre janeiro e fevereiro.
E o presidente Michel Temer afirmou hoje que o grande objetivo dessa medida é injetar dinheiro na economia e ajudar você, trabalhador, que há tempos quer fazer um investimento ou pagar uma dívida. Vamos ouvir.
Você tinha um emprego, saiu de um emprego, foi para outro e os seus valores do Fundo de Garantia ficaram depositados nessa conta. Agora, em face dessa liberação, você, a partir do dia 10 agora de março, você começa a poder receber, ou seja, sacar aquilo a que tem direito no Fundo de Garantia por tempo de serviço. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é colocar, na verdade, mais de 30 bilhões de reais na economia. Você sabe que a economia precisa da circulação de dinheiro. Mas, em segundo lugar, a você que tinha o dinheiro parado lá na Caixa Econômica, você pode desfrutar dessa verba que vai levantar, seja para pagar dívida, se você tiver dívida, seja para desfrutar fazendo viagens, enfim, aplicando da maneira que você acha que deva aplicar junto a você próprio e à sua família.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.